Muitos dirão, mas o que, que tem a ver a Petrobras com educação? Se ela não tivesse investido em educação, ela não teria se desenvolvido, chegado ao patamar de desenvolvimento que ela chegou hoje. Por isso é importante, senhores estudantes, jovens aqui presentes, senhores profissionais da educação, com certeza profissionais da educação que acompanham os nossos jovens, né? Nós termos decisões estratégicas de desenvolvimento para o nosso país com tempo, para que a formação venha a acontecer. Nós temos muitos advogados, como eu acabo de dizer, no país. Muito importante essa profissão para o nosso país. Mas nós precisamos, por exemplo, hoje, estamos com problemas sérios na formação de engenheiros, só para citar duas profissões, que foi uma profissão que, há um tempo atrás, há anos atrás, engenheiros se formavam para botar, como eu mesmo vou citar daqui a pouco, empresa... pequena empresa, loja de venda até de chocolate, senador Geraldo Mesquita, porque não tinham trabalho. E hoje tem muito trabalho, porque o Brasil hoje está buscando outras metas, aliás, de desenvolvimento realmente estabelecidos. São selecionados e contratados, à época, foram selecionados e contratados professores de grande renome, tanto brasileiros como estrangeiros, vindos de empresas e universidades que se destacavam por sua competência na indústria de petróleo. Nos anos 70, empresas estrangeiras e nacionais começaram a explorar petróleo sob regime de risco. Nos anos seguintes, houve um grande esforço financeiro, técnico e humano em superar a dependência que se apresentava definitiva de um petróleo como um produto estratégico para a soberania. Mas a estagnação econômica mundial e a explosão da dívida externa e da inflação no Brasil provocou a redução substancial nos índices do produto interno bruto e levaram o governo de então a reduzir o crédito das empresas, manter salários estagnados e reduzir substancialmente a entrada de novos empregados nas estatais. Isso sacrificou o ingresso de novos geoscientistas na Petrobras. O cenário nacional nos anos 80 e 90 era de uma inflação elevada e baixo investimento para a formação de profissionais qualificados para trabalharem na exploração do petróleo. O mesmo aconteceu com os engenheiros, que foram famosos, como eu disse há pouco, por abrirem até pequenas fábricas de chocolate. Também nesse período, os primeiros geoscientistas brasileiros ingressos na Petrobras se aposentaram. Também nesse período, os primeiros geoscientistas brasileiros ingressos na Petrobras, já era a década de 90, se aposentaram, o que provocou uma evasão de quadros técnicos e a restrição de ingresso de novos profissionais, o que reduziu progressivamente o número total de profissionais na companhia. Então, cabe a pergunta, quando tiramos uma carteira de motorista e nós temos que ter experiência para dirigir. Nós temos que nos preparar, por isso nós temos que passar por exames, etc. e tal. Quanto tempo nós precisamos para isso? O mesmo acontece com o recém-formado. Ele precisa de um tempo para treinamento em qualquer área, em qualquer área. Se prepare muito, faça um curso superior e depois também adquira uma experiência para que possam ser profissionais competentes. O mesmo acontece, como eu dizia, com o recém-formado. Ele precisa de um tempo para treinamento e adequação no mercado de trabalho. Portanto, um profissional maduro, vamos ter de 7 a 9 anos depois que ele ingressou na faculdade. Portanto, um governo de 4 ou 8 anos não consegue formar profissionais nesse período prontos para a competição internacional. Voltemos à Petrobras como exemplo. Nos anos 90, o governo federal optou por uma política generalizada de privatização das estatais. Em 95, o Congresso Nacional aprova uma alteração que retira a exclusividade da Petrobras na exploração e produção de petróleo no Brasil, abrindo as portas para que empresas estrangeiras viessem a explorar nossas riquezas sem investirem no desenvolvimento do nosso país. Esse é o período com menor número de criação de cursos de formação desde a fundação da Petrobras. Nesse período, nós temos uma queda de formação de engenheiro, geólogos, geofísicos, médicos, etc. Aonde esses profissionais que não iriam se formar ia fazer muita falta? Voltemos ao exemplo da Petrobras. Com políticas direcionadas para reduzir o papel do Estado na economia, a Petrobras teve que assumir no campo de recursos humanos a adoção do incentivo a aposentadorias, a demissões voluntárias gratificadas e o cancelamento de novas contratações, crescendo o número da mão de obra terceirizada e a redução das verbas para treinamento. Mas na campanha presidencial de 2002, ocorreu, felizmente, a retomada da atuação do papel do Estado como indutor do desenvolvimento brasileiro. E a escolha feita pela população por um projeto mais intervencionista leva a novas orientações na política adotada na exploração e produção da Petrobras. Passa a existir um investimento em tecnologias inovadoras para aumentar o fator de recuperação dos reservatórios produtores para alcançar a autossuficiência, mantendo uma confortável relação reserva-produção. A partir de 2002, começa a criação do maior número de formação de técnicos que esse país já teve na sua história. Todavia, entre a criação dos cursos até a formatura desses profissionais, infelizmente, não é o tempo suficiente para se entregar diplomas a homens e mulheres que vão levar esse país a ser, quem sabe, a maior potência mundial dentro de um tempo não muito longo. Alguns vão se formar no próximo governo, mas é fundamental para nossos netos que não pare essa formação de técnicos. O renomado pai da administração, Peter Drucker, faz no futuro da organização uma análise quanto aos Estados Unidos faturam com o envio de jovens do mundo inteiro para estudar nas escolas americanas e o impacto disso no PIB americano. O Brasil está vindo para disputar esse espaço, não só com o petróleo, mas com a educação. Com certeza, cada vez mais, precisamos de investimentos na educação. Na educação em todos os níveis, da creche, da educação infantil e creche, à pós-graduação. Novamente, no nosso exemplo histórico, a partir de 2002, a Petrobras voltou a investir em cursos de formação para profissionais recém-admitidos, com duração de cerca de 7 meses para acelerar a capacitação dos novos empregados. Isto visando a antecipação e o amadurecimento profissional para compensar a lacuna de quase 10 anos sem contratação. E são estruturados cursos específicos ligados à exploração e produção de óleo e gás natural em águas profundas. Muitos desses cursos são realizados em convênios com universidades brasileiras, contando com poucos consultores brasileiros e cursos de campo, tanto no Brasil como no exterior. Nos últimos anos, o país tem vivido momentos muito bem-sucedidos, como a confirmação da camada do pré-sal, anunciada ao Brasil pelo presidente Lula em novembro de 2007, o que coloca o país numa posição privilegiada, com uma matriz energética diversificada, relativamente limpa, com potencial para incorporar ou ampliar a participação de outras fontes menos poluidoras. Assim, admitindo que o petróleo continue tendo excepcional importância no cenário energético mundial, a descoberta do pré-sal abre grandes oportunidades para o desenvolvimento industrial, tecnológico e científico, de forma a assegurar o direito a uma vida digna para todos os brasileiros. Mas vejam, senhoras e senhores, a necessidade do trabalho de equipe. Como cita o deputado eleito Chalita, em São Paulo, Lula sabe trabalhar em equipe. Eu falei da educação e, na minha reflexão, chego à conclusão que o país tem mais advogados do que engenheiros e médicos. Porque nós não preparamos cada vez mais a nossa capacidade técnica há 10 ou 15 anos atrás. Então, nossos jovens foram formados para discutir contratos e passamos a importar um produto que não aparece na balança comercial, que é o que a gente diz até, entre aspas, extrato de cérebro, pois nossas cabeças pensantes ficaram ótimas. Mas nós precisamos é que tenhamos mais cabeças pensantes e, para isso, nós precisamos mais e mais preparo de técnicos para os projetos de infraestrutura, médicos, infraestrutura de um modo geral e, aqui, acrescento, médicos também. Vou citar um fato quando eu tive um acidente no interior do meu estado de Mato Grosso. O estado tinha acabado de inaugurar um fantástico hospital na cidade de Sorriso. Era governador, hoje senador Jaime Campos, né? E ele tinha uma dificuldade enorme. Nós éramos absolutamente adversários políticos. E eu sofri um acidente lá na região. Fui deslocada para esse hospital. Um hospital à época, de primeira linha lá na região, e hoje também, hoje com muitos profissionais bastante competentes, saúdo a todos, aliás, os profissionais da saúde do hospital lá de Sorriso. Mas tinha apenas 3 médicos. O próprio governador era ansiosíssimo para conseguir profissionais, médicos que tinham vindo de São Paulo para atuar lá no interior do nosso Mato Grosso. Então, precisamos nos preocupar com o tempo. O desenvolvimento do país está acontecendo. As ações se fazem necessárias no interior do país, não é só nas grandes e médias cidades. As cidades pequenas precisam de técnicos de toda a ordem, profissionais. Então, precisamos, neste momento, decidir se queremos voltar, né, abertura de entrada de capitais estrangeiros, estagnação, qualquer coisa, ou se queremos a possibilidade de seguir para um caminho onde podemos capacitar mais e mais brasileiros para alavancar o progresso do nosso país. E, antes de encerrar, eu queria saudar mais uma vez esse trabalho do Dr. Ricardo Latti, né, que eu não pude, só peguei alguns excertos, sobre a relação, a necessidade de se pensar estrategicamente o desenvolvimento do país com tempo hábil para a formação dos profissionais. O que ele nos relata com muita competência, como isso foi feito pela Petrobras. Desde as suas origens, o seu nascimento, que, né, na década de 50, com a sua criação, não tínhamos profissionais em áreas fundamentais para o crescimento, o desenvolvimento, né, da questão do petróleo no país. A empresa teve que ir assumindo, junto com o país, mas principalmente a empresa, a formação desses profissionais. Que a gente não espere que outros setores de desenvolvimento do nosso país tenham que se dedicar tanto à formação, que se dediquem também. É importante que as empresas invistam na formação permanente dos seus profissionais, mas que a gente faça com que o país como um todo, que as nossas universidades, porque eu creio que o desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, que o desenvolvimento tecnológico do nosso país, no rumo correto, ele se dê fundamentalmente pelo preparo, né, pelo preparo técnico-científico, etc. e tal, das nossas universidades federais. Que os nossos cursos superiores são os que dão a linha, que são os possíveis de contribuir de forma extremamente significativa. Os particulares também, mas muitas vezes nem tanto quanto das nossas universidades públicas. E aí é o que fui professora, 26 anos, numa universidade federal do meu estado, tenho essa convicção. Nós temos que pensar o país como vemos, estamos pensando atualmente, mas ainda precisamos pensar muito mais na direção do seu desenvolvimento para que a formação de nossos profissionais se encaminhe para essas direções com a competência necessária e o compromisso político não partidário, político com o desenvolvimento econômico, com sustentabilidade ambiental, para que o futuro das nossas gerações esteja assegurado, para que a gente seja, o mais breve possível, uma grande potência, não só com desenvolvimento econômico, mas com desenvolvimento econômico a serviço da melhoria da qualidade de vida do nosso povo, especialmente do povo mais desposseído. Já finalizando, senador Geraldo Mesquita, o senhor falava dos nossos jovens. Eu digo sempre, e vou repetir aqui, e as pessoas já estão até cansadas de me ouvir, que jovem precisa de expectativa de vida, senador Pedro Simão. Jovem com expectativa de vida, como o senhor dizia, não é com punição, com isto e aquilo que a gente vai resolver, é com expectativa de vida. E jovem vai ter expectativa de vida se ele sentir que existem possibilidades de formação para ele, formação real, formação que ele sinta que ele está sendo capacitado para participar do desenvolvimento deste país, e isso através da educação. Mas que ele sinta também que a sua família está protegida, que ele está protegido pela sua família, porque a sua família tem trabalho, a sua família tem moradia, a sua família, quer dizer, tem emprego, trabalho, né? Tem moradia, tem saúde de qualidade. E aí a gente aproveita mais uma vez pedir à Câmara que regulamente emenda 29, né? Num parêntese bem lembrado, né? Que a sua família tenha realmente condições dignas de vida, por conseguinte, ele estará protegido pela família e ele estará se dedicando a estudar, a se preparar, porque ele sabe que ele vai ter um futuro assegurado. Então, tem que assegurar, é o seu presente, para que ele tenha um futuro assegurado. E nós também, com certeza, se ele tiver um futuro assegurado, nós que hoje somos adultos, somos pessoas de mais idade, também vamos ter um futuro assegurado, se os nossos jovens o tiver. Então, eu queria dizer aos nossos jovens, vamos prestar atenção, vamos ajudar a conquistar este futuro, porque ele é para vocês. Eu tenho 4 filhos e 5 netos, mas eu considero, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores que nos ouvem, que, como política, eu tenho que lutar pelo futuro dos jovens e das crianças do meu estado de Mato Grosso, como se todos fossem meus filhos e meus netos. Muito obrigada.